Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 21 de maio de 2024.
Vamos ao destaque do dia. Presidente Lula recebe prefeitos de todo o país em Brasília.
Em tradicional marcha, eles apresentaram demandas, especialmente para melhorar a situação fiscal dos municípios.
O presidente assinou decretos que facilitam repasses voluntários da União e novas regras para financiamento de dívidas previdenciárias.
E também garantiu investimentos em saúde nos municípios, reduzindo os custos para as prefeituras.
É na cidade que as pessoas brigam por educação, é na cidade que as pessoas brigam por saúde, é na cidade que as pessoas brigam por lazer, é na cidade que as pessoas brigam por emprego.
E o presidente também sancionou hoje uma lei que protege os dados de mulheres que sofrem abusos e violência doméstica.
O aperfeiçoamento da Lei Maria da Penha vai garantir privacidade e mais proteção às vítimas. Luana Karen.
A justificativa para a criação da lei é evitar o constrangimento social da mulher.
E ainda vamos falar de fake news na nossa entrevista do dia.
O ministro da Advocacia-Geral da União, Jorge Messias, é nosso convidado e vai falar do combate à desinformação sobre a tragédia no Rio Grande do Sul.
E do acordo fechado com as principais plataformas de redes sociais para garantir a disseminação de conteúdos corretos e confiáveis.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse o canal Gov no YouTube.
O governo quer acelerar o trabalho de escoamento de água e limpeza na região metropolitana de Porto Alegre e no Rio Grande do Sul.
Na reconstrução, a Defesa Civil Nacional já destinou 233 milhões de reais para planos de prefeituras do estado.
E o Ministério da Saúde liberou mais 202 milhões de reais para ações emergenciais e reconstrução de hospitais.
Em Porto Alegre, a água já baixou em muitas regiões, mas outras continuam alagadas, situação que se repete nos municípios que foram atingidos pelas enchentes no estado. Para ajudar a escoar toda essa água, foram viabilizadas 9 bombas cedidas pelos estados de São Paulo, Ceará e Alagoas. E o governo espera ter 18 bombas trabalhando até o fim desta semana, como afirma o ministro Paulo Pimenta, secretário extraordinário de reconstrução do Rio Grande do Sul.
Depende de tirar água para as pessoas poderem voltar para casa e saberem a situação do seu imóvel, assim, a situação da sua casa. Um trabalho muito forte, muito intenso. Nós queremos ampliar essa capacidade.
Segundo o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, em 2 semanas já foram aprovados 318 planos de trabalho de prefeituras gaúchas, com investimentos de 233 milhões de reais.
Quanto mais rápido a gente for limpando cada área da cidade, acho que é melhor. Até para os planos de trabalho de reconstrução serem melhor.
Na saúde, a ministra Nízia Trindade anunciou investimentos de mais de 202 milhões de reais para ações emergenciais. Ao todo, a pasta já destinou mais de 1,5 bilhão de reais ao Rio Grande do Sul.
Um total de 202 milhões e 200 mil reais ao estado, tanto para ações emergenciais quanto para ações que têm o sentido da reconstrução.
Os Correios também estão trabalhando desde o primeiro dia no apoio às pessoas atingidas pelas enchentes. Já são 15 mil toneladas de doações transportadas pela empresa, vindas de todo o país. E a partir de amanhã, quarta-feira, começa o cadastramento das famílias que vão receber o auxílio reconstrução no valor de R$ 5.100. Assim que confirmados os dados, o pagamento será feito num prazo de 48 horas. De Porto Alegre, Luciana Colares de Holanda.
E como nós ouvimos, o governo federal vai liberar R$ 5.100 para as famílias afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul.
Para o pagamento ser feito, as prefeituras de 369 municípios gaúchos devem enviar ao governo federal dados sobre as localidades assoladas pelas enchentes e sobre as famílias desalojadas ou desabrigadas.
Depois disso, a pessoa identificada pela prefeitura como responsável pela família vai precisar entrar no site do programa com a senha do gov.br e confirmar o cadastro.
A Caixa Econômica Federal vai receber a lista dos nomes aptos e fará o depósito na conta.
A lista dos municípios e as instruções dos próximos passos estão publicadas no site oficial do Auxílio Reconstrução.
Confira, o endereço é gov.br/auxílio-reconstrução, sem o cedilha e o tio.
Em momentos de calamidade, como o que vive o Rio Grande do Sul, informação precisa e confiável é fundamental para orientar a população atingida.
Mais pessoas mal intencionadas têm se aproveitado da catástrofe para espalhar desinformação e confundir as pessoas.
O ambiente usado para isso quase sempre são as redes sociais.
Por isso, a Advocacia Geral da União fechou um acordo com as principais plataformas digitais para coibir os conteúdos maliciosos e promover informação íntegra, confiável e de qualidade sobre a situação do Rio Grande do Sul.
Hoje nós conversamos sobre isso e outras medidas adotadas contra as fake news com o advogado-geral da União, ministro Jorge Messias. Boa noite, ministro.
Boa noite, Mariana. Boa noite, Luciano. É um prazer retornar aqui à Voz do Brasil para discutir com vocês e com os nossos ouvintes. Boa noite aos ouvintes. Um tema tão importante e essencial na atualidade.
Pois é, ministro, o governo federal tem se preocupado muito, né, com essa questão da propagação das notícias falsas em meio a essa tragédia do Rio Grande do Sul. Qual tem sido o papel da Advocacia Geral da União no combate a essas fake news?
Então, primeiro, minha solidariedade ao bravo povo gaúcho, que nesse momento ainda luta no processo de reconstrução do Estado. Muitas cidades foram atingidas, muitas pessoas perderam familiares e pessoas desaparecidas ainda, e eu quero dizer que, infelizmente, nós nos deparamos com a segunda tragédia. Primeiro foi a tragédia das cheias, das chuvas, e a segunda tragédia é a tragédia das fake news, porque esta tragédia ela foi vista em conjunto com a tragédia da calamidade pública, e é um tipo de situação que acabou comprometendo muito o trabalho das forças de segurança pública naquele estado. Então, nós fomos chamados a atuar para preservar a atuação do poder público, do Estado, no atendimento às vítimas da tragédia do Rio Grande do Sul. A Advocacia Geral da União tem uma Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia, que foi criada no ano passado, e esta Procuradoria tem se dedicado na tragédia do Rio Grande do Sul para, junto às plataformas, solicitar a retirada de conteúdos inverídicos, pedir direito de resposta quando nós identificamos informações imprecisas e falsas. Agora, repare, a maior tragédia disso tudo é que, quando as pessoas disseminam uma notícia falsa, uma fake news, essas fake news acabam orientando de forma inadequada a conduta da população em ter o melhor acesso ao atendimento que ela precisa, seja na área de saúde, seja na área de segurança pública ou na área de segurança alimentar.
Ou dissemina um pânico também, né, ministro?
É um outro aspecto muito ruim. Quando as notícias falsas elas chegam à população, vou dar um exemplo. As Forças Armadas não estão fazendo nada. No momento em que nós temos 12 mil homens no Rio Grande do Sul, 97 embarcações, 17 helicópteros atuando para atender aquela população. Aquilo deixa a população desesperançada, deixa a população com um sentimento de abandono, quando, na verdade, o poder público está em massa ali atuando para socorrer a população do Rio Grande do Sul. Então, nós fomos chamados e estamos atuando para que a população do Rio Grande do Sul, nesse momento, tenha acesso a informação verídica, de qualidade, que é o que ela necessita para tomar a sua melhor decisão, a decisão informada, para que ela possa saber para onde ir, para que ela possa saber onde é que ela vai ter abrigo, para que ela possa saber onde é que ela pode ter acesso a medicamentos. Nós tivemos uma fake news em que supostos médicos, alguns médicos alegavam estar sendo impedidos de atendimento à população, quando, na verdade, nós estamos com uma força-tarefa enorme ali no Rio Grande do Sul para atendimento à população com vacinas, medicações, enfim, atendimento médico que a população do Rio Grande do Sul precisa nesse momento.
Ministro, o senhor já deu até exemplo de fake news que estão atrapalhando esse atendimento. Agora, já tem-se uma ideia de quem tem sido responsável pela divulgação desse tipo de desinformação?
Nós temos essa informação, eu vou dar aqui o exemplo. O NatLab, que é o Laboratório de Pesquisa de Rede de Informações da Universidade Federal do Rio de Janeiro, concluiu semana passada, recentemente, portanto, um estudo associando a divulgação dessas fake news a atores da extrema-direita. Então, eu preciso dizer que, infelizmente, existe um interesse político, eleitoral e muitas vezes até econômico na divulgação de notícias falsas. Não é uma divulgação desinteressada. A perspectiva de causar pânico, de ter uma situação que gere temor na população, infelizmente, tem, com base científica, eu preciso dizer, foi um relatório de uma universidade federal, por trás disso, interesses políticos, eleitorais e econômicos.
Agora, o senhor vem coordenando, junto com outras instituições do governo, ministérios e etc., uma sala de situação para debater aí como enfrentar isso. Como é que está o trabalho desse grupo?
Olha, o volume de fake news, nós só comparamos ao que nós vimos na época da Covid-19. Portanto, nós tivemos que redobrar o nosso trabalho, o nosso time, unir esforços com a SECOM da Presidência da República, o Ministério da Justiça, a Polícia Federal, para que a gente pudesse ter eficácia no combate a essas notícias falsas. Como eu te falei, a população precisa da informação segura para que ela possa tomar sua decisão. Então, nós tivemos que atuar. Tem um eixo que é comunicacional, que é oferecer à população informação de qualidade, com agências de checagem, a partir do trabalho da imprensa profissional, que é muito importante. Tem o trabalho que é a retirada de conteúdos nas plataformas sociais, que é um pedido que nós estamos realizando junto às plataformas. Já realizamos diversas notificações extrajudiciais com êxito, tendo as plataformas acatado o nosso pedido e retirado o conteúdo. E tem situações que seja um pedido de direito de resposta. É um trabalho muito grande, que exige a coordenação e o esforço de vários setores do governo. Por isso, instalamos a sala de situação.
Vamos falar um pouquinho desse acordo com as plataformas digitais. O que é que prevê esse acordo, ministro?
É um ponto muito importante, Luciano, nesse momento, porque nós identificamos que a forma tradicional de se tratar a questão, que é o pedido individual de direito de resposta ou a retirada de conteúdo, ele é necessário, mas não é suficiente. Portanto, nós mudamos a estratégia. Ao invés de atuarmos somente no varejo, nós passamos a atuar no atacado. Então, nós precisamos realizar um trabalho coordenado com as plataformas sociais. Elas que conhecem melhor o usuário, elas que conhecem melhor o comportamento, a conduta desse usuário, e elas têm trabalhos muito consistentes com agências de checagem. Portanto, o que nós conversamos com as plataformas? Nós precisamos fazer um trabalho conjunto, poder público, setor privado, para que a gente, de fato, vença essa batalha da desinformação e que aquela população seja preservada e consiga ter o melhor acesso aos serviços públicos possíveis. As plataformas concordaram conosco e ontem assinamos um protocolo com todas as principais plataformas que operam no país, todas as principais plataformas. Isso é muito importante, é a primeira vez que nós conseguimos este feito. Neste cenário de combate à desinformação, e elas concordaram em aperfeiçoar os seus protocolos internos, os seus termos de uso, a sua conduta, a velocidade com que trata a retirada desses conteúdos desinformacionais. Ou seja, a partir de tratamentos de selagem, de retiradas de conteúdo, elas aumentaram o sarrafo no tratamento desses dados, especificamente em relação à calamidade pública no Rio Grande do Sul. Isso é muito importante, porque elas passaram a colaborar com mais efetividade, com mais velocidade, com mais presteza com o poder público neste momento tão importante e que a população precisa do trabalho e do apoio de todos.
Muito bem, a gente teria muito ainda a falar sobre isso, ministro, mas nosso tempo, infelizmente, é curto. Então, eu vou agradecer, ministro da Advocacia Geral da União, Jorge Messias. Muito obrigada pela sua entrevista.
Muito obrigado, felicidade a todos.
Muito obrigado, ministro. E para não cair em informações falsas, você pode acessar a página Brasil Contra Fake, desenvolvida pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Lá você pode conferir as principais mentiras que circulam pela internet e as informações confiáveis sobre diversos temas.
Acesse gov.br/Brasil Contra Fake.
Mais de 2.500 prefeitos de todo o país participam da 25ª Marcha à Brasília em defesa dos municípios, que chegou hoje à capital federal.
O presidente Lula participou da abertura, onde assinou decretos que simplificam repasses da União para estados, municípios e entidades filantrópicas de saúde.
A ideia é promover o desenvolvimento local e melhorar a situação financeira dos municípios.
Mais de 2.500 prefeitos e quase 9.500 participantes são esperados nos 3 dias do encontro.
A abertura da 25ª edição da Marcha Brasília em Defesa dos Municípios, conhecida como Marcha dos Prefeitos, que vai até quinta-feira, reúne cerca de 10 mil pessoas, entre prefeitos, vice-prefeitos, secretários municipais e vereadores. O presidente Lula anunciou uma série de medidas, como a disponibilização do programa Minha Casa Minha Vida a municípios com menos de 50 mil habitantes e novo modelo de financiamento da atenção primária à saúde. Além disso, todos os 5.570 municípios brasileiros receberão incremento do custeio para equipe de multiprofissionais e saúde bucal. O investimento é na ordem de R$4,3 bilhões a ser repassado pelo Ministério da Saúde. O presidente anunciou também novas regras de financiamento das dívidas previdenciárias e precatórios.
O governo apresentará novo prazo para financiamento de dívidas previdenciárias dos municípios, com renegociação dos juros e teto máximo de comprometimento da receita corrente líquida. O governo apresenta novas regras para pagamento de precatórios, a fim de facilitar a liquidação dos mesmos e aliviar as contas públicas dos municípios, por meio de um teto máximo de comprometimento da receita corrente líquida do órgão.
Lula afirmou que as demandas das prefeituras são importantes e que o governo federal sempre dará apoio aos municípios.
É na cidade que as pessoas brigam por educação, é na cidade que as pessoas brigam por saúde, é na cidade que as pessoas brigam por lazer, é na cidade que as pessoas brigam por emprego, é na cidade que as pessoas têm o prefeito todo santo dia, sabe, na sua frente. É mais difícil ver um governador, é mais difícil ver um presidente da República, mas um prefeito abriu a porta da casa dele, vai ter o munícipe lá para cobrar dele alguma coisa.
O presidente também destacou o PAC Seleções, que vai destinar mais de R$1,7 bilhão em verbas para prevenção de desastres naturais em todo o país. Desse montante, 152 milhões irão para projetos no Rio Grande do Sul. Com locução de Lorena Pacheco, reportagem Jéssica Gonçalves.
A Lei Maria da Penha sofreu alterações.
A partir de agora, o nome do agressor e os dados processuais poderão ser divulgados, mas a identidade da vítima ficará sob sigilo.
O presidente Lula sancionou a lei nessa terça-feira.
Por duas vezes, a servidora pública Cleidimar Souza se viu envolvida em relacionamentos abusivos. A violência física e psicológica deixou consequências profundas.
Esse olho direito meu, eu sempre aponto para ele que ele ficou tão preto por fora e tão vermelho por dentro quanto essa minha unha que está aqui vermelha e quanto a própria cor preta. Quase realmente fiquei cega. Tamanhas agressões que eu vivenciei. Vivenciei agressões físicas, emocionais, psicológicas. E no segundo, em outro relacionamento, na verdade, a minha filha sofreu abuso sexual por um período longo.
Das experiências traumáticas, Cleidimar reuniu forças para escrever um livro e criar uma ONG para ajudar mulheres que enfrentam situações semelhantes. E entre as ferramentas que ajudaram Cleidimar a vencer as relações abusivas, estava a Lei Maria da Penha.
O primeiro, sim, eu denunciei na época, foi em 2008. Então a Maria da Penha tinha 2 aninhos, estava recém-criada, recém-nascida e já me ajudou naquela época. Então, no segundo também, que ele foi denunciado pelos abusos e foi denunciado também por ameaça à minha pessoa e pelos abusos contra a minha filha.
Agora, um aperfeiçoamento na Lei Maria da Penha vai proteger os dados da vítima nos processos de violência doméstica. O nome do agressor e os dados processuais poderão ser divulgados, mas o nome e a identidade da vítima ficarão sob sigilo. Segundo a ministra em exercício das mulheres, Maria Helena Guarezi, a lei traz mais proteção às mulheres.
Essa lei, ela vem aprimorar e dar condições para que a gente possa cada vez mais poder olhar para as mulheres nas suas condições de forma que elas sejam protegidas.
Ao sancionar a lei, o presidente Lula destacou a importância da Lei Maria da Penha.
É preciso pensar na formação do ser humano que a gente está tendo no século XXI. Tudo mudou, mas ainda tem muita gente que acha que a mulher faz parte do sexo fraco e o homem faz parte do sexo forte. As mulheres não precisam ser capa de jornal para fazer a sua denúncia. As mulheres podem ficar com o nome dela sob sigilo até que o agressor seja punido severamente pelas leis.
A justificativa para a criação da lei é evitar o constrangimento social da mulher. Isso porque divulgar o nome da vítima nos processos que envolvem violência dentro de casa pode acabar expondo essa mulher publicamente, já que os autos do processo são digitalizados e podem ser facilmente encontrados na internet com o uso de ferramentas de busca. Reportagem Luana Karen.
E outra lei sancionada hoje pelo presidente Lula trata de facilidades para transplantes de órgãos.
A partir de agora, empresas de transportes de passageiros e de cargas devem reservar vagas para órgãos e tecidos que serão transplantados.
O projeto de lei sancionado pelo presidente Lula estabelece a obrigatoriedade de reserva de vaga e espaço para o transporte de órgãos, tecidos e partes do corpo humano para fins de transplante e tratamento de saúde. A lei vale para o transporte aéreo, terrestre e marítimo. O transporte do material é um dos desafios do Brasil, segundo o maior transplantador do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. Para o ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, a sanção do presidente Lula traz prioridade, previsibilidade e salva vidas.
É nesses últimos 10 anos que foram mais de 60 mil órgãos transportados, só no ano passado mais de 5.400, e a ideia é que agora a gente possa ter previsibilidade e segurança e a gente, de fato, criar uma política permanente de transporte de órgãos do Brasil.
Segundo o projeto sancionado, também fica estabelecido vagas para as equipes médicas responsáveis pela captação dos órgãos. Reportagem Pablo Mundim.
A arrecadação da União com impostos e outras receitas superou 228 bilhões de reais.
Este é o melhor mês de abril dos últimos 30 anos, desde que começou a série histórica. Os dados foram divulgados pela Receita Federal.
De janeiro a abril deste ano, a arrecadação alcançou o valor de 886 bilhões de reais.
O chefe do Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros do Ministério da Fazenda, Claudemir Malaquias, explica os fatores que influenciaram na arrecadação, como o aumento da Receita Federal.
O resultado da arrecadação no período acumulado, nos quatro primeiros meses, tem dois fatores principais. O primeiro deles é o efeito legislação. Na nossa base de comparação, nós estamos tendo agora, no início do ano, a reoneração dos combustíveis. Tivemos nos três primeiros meses a tributação dos fundos exclusivos. Depois nós temos os efeitos que estão vinculados à atividade econômica. O principal deles é o crescimento da massa salarial, que segue uma trajetória de crescimento vigoroso acima da casa dos 10% na comparação com o mesmo período do ano anterior. Então a redução do nível de desemprego, o crescimento do emprego no país, está fazendo com que a contribuição previdenciária altere o seu patamar positivamente.
E vamos falar agora de segurança. O programa Celular Seguro chega a 50 mil bloqueios após alertas de usuários.
A ferramenta impede o uso do telefone móvel em caso de furto, roubo ou perda, a partir do acionamento de um botão de emergência.
Mais de 1 milhão e 900 mil usuários já se cadastraram no programa criado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública em dezembro do ano passado.
Cada cidadão registrado no Celular Seguro pode indicar pessoas de confiança que estarão autorizadas a efetuar os bloqueios.
O acesso ao celular seguro é feito com o mesmo login do site gov.br. Os aparelhos podem ser registrados pelo site ou aplicativo, disponíveis para Android e iOS.
O endereço do site é celularseguro.mj.gov.br.
Incentivar a produção nacional de equipamentos e materiais de saúde para o SUS.
Para isso, foi criado o programa BNDES Fornecedores SUS, que conta com um orçamento de 500 milhões de reais.
Com isso, o BNDES quer contribuir para fortalecer o complexo econômico industrial da saúde.
E assim, ampliar a produção local dos atuais 42% para 70% do consumo nacional de medicamentos, vacinas, equipamentos e materiais para a saúde.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal recebe denúncia contra a deputada Carla Zambelli Walter Delgatti.
Homem é condenado a 5 anos de prisão por compartilhar conteúdo pornográfico de crianças e adolescentes.
Desabrigados pela enchente no Rio Grande do Sul terão acesso à justiça nos alojamentos temporários.
Boa noite, eu sou Marissa Omena.
E eu sou Walter Lima.
Por unanimidade, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal recebeu nesta terça-feira denúncia da Procuradoria-Geral da República contra a deputada federal Carla Zambelli e Walter Delgatti Neto.
Eles vão responder a uma ação penal no STF por falsidade ideológica e invasão de sistemas e documentos do Conselho Nacional de Justiça. Marcelo Della Libera.
De acordo com a denúncia, Walter Delgatti teria violado indevidamente mecanismos de segurança e invadido dispositivos informáticos do CNJ sob o comando de Carla Zambelli. De agosto de 2022 a janeiro de 2023, ele teria adulterado dados de documentos como certidões, mandados de prisão, alvarás de soltura e quebras de sigilo bancários, com o objetivo de prejudicar a administração do judiciário e a credibilidade das instituições e gerar vantagens políticas para parlamentar.
Não cabe ao Ministério Público ajuizar ação para impedir cobrança de tributo, mesmo que declarado inconstitucional.
Esse entendimento é do Superior Tribunal de Justiça. Fátima Uchoa.
Em ação civil pública, o Ministério Público do Rio de Janeiro pretendia impedir a cobrança de alíquota de ICMS de 25% sobre contas de energia elétrica porque o tributo foi declarado inconstitucional. Em sentença, a ação foi extinta sem resolução de mérito, o que foi mantido pelo Tribunal de Justiça do Rio. A segunda turma do STJ negou provimento ao recurso especial do MP. Para o relator ministro Afrânio Vilela, ainda que o objetivo seja efetivar a decisão que reconheceu a inconstitucionalidade do tributo, fazendo cessar a cobrança, o processo tem natureza essencialmente tributária, o que afasta a legitimidade do órgão para ajuizá-lo.
Propagandista é dispensado por apresentar exame falso de Covid e não consegue reverter justa causa.
A decisão é da 4ª turma do Tribunal Superior do Trabalho, Samanta Flor.
A ação trabalhista foi ajuizada pela farmacêutica MS após suspender o trabalhador, que na condição de vice-presidente do sindicato da categoria dele, teria direito à estabilidade provisória. O objetivo da medida era abrir um inquérito para apuração de falta grave, a fim de respaldar a dispensa. Em defesa, o trabalhador afirmou que estava com sintomas e que a esposa dele e filha tinham testado positivo para a doença. O pedido foi aceito pela primeira e segunda instância. O trabalhador buscou rediscutir o caso no TST, mas para o colegiado, a falsificação do documento foi considerada falta grave e quebra de confiança.
Justiça condena homem por compartilhar conteúdo pornográfico de crianças e adolescentes.
De acordo com o Ministério Público Federal, a investigação iniciada no Paraná identificou o uso de site russo para distribuir o material. Luiz Antônio Silva.
O homem, morador de São Luís, no Maranhão, tinha um usuário cadastrado no site russo. No perfil, foram localizados diversos álbuns com material pornográfico envolvendo crianças e adolescentes e que podiam ser acessados por pessoas do mundo todo. Em sua residência, foram apreendidos notebooks, pendrives e celulares, contendo arquivos com conteúdo de nudez ou sexo. Na justiça, o réu foi condenado a 5 anos de prisão.
O Poder Judiciário do Rio Grande do Sul vai atender a população desabrigada pela enchente diretamente nos alojamentos temporários.
O projeto denominado Justiça Itinerante Emergencial vai permitir o ajuizamento de processos judiciais, além de orientações jurídicas.
As atividades vão começar amanhã, de 1 às 5 da tarde, no alojamento instalado no Clube Sojipa, no bairro de São João, em Porto Alegre.
Na próxima sexta-feira, no mesmo horário, o atendimento vai ser feito na Escola de Educação Física, Fisioterapia e Dança da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, também em Porto Alegre.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radioitvjustiça.jus.br
e ouça ao vivo pelo TuneIn.
Acesse tunin.com ou baixe o aplicativo no seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O Senado aprova Programa Nacional de Vacinação nas Escolas. Vai à Câmara uso de recursos do Fundo Nacional sobre Mudança do Clima para Prevenção de Desastres Naturais. CPI aprova relatório e responsabiliza Braskem por danos em Maceió. Boa noite. O Senado aprovou a proposta que prevê a vacinação de crianças em escolas públicas. O objetivo é ampliar a cobertura vacinal da população no país. Pelo texto, equipes de saúde locais vão às escolas públicas aplicar os imunizantes previstos na Caderneta Nacional de Vacinação durante campanhas nacionais. A proposta seguiu para a sanção presidencial. Repórter Pedro Pince.
A medida é destinada prioritariamente aos alunos da educação infantil e do ensino fundamental e tem como objetivo intensificar as ações de vacinação e ampliar a cobertura vacinal. O texto define que estabelecimentos públicos ou que recebam recursos públicos de educação infantil e ensino fundamental são obrigados a aderir ao Programa Nacional de Vacinação nas Escolas. O relator, senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, que é médico, destacou a relevância da proposta.
A vacinação é um ato coletivo, porque quando a pessoa se vacina, ela está se protegendo e está protegendo ao próximo também, porque a doença transmissível não será transmitida, com as devidas ressalvas, por quem está vacinado.
Parlamentares da oposição pediram a retirada de um trecho do projeto que prevê que, caso os pais ou responsáveis que receberem a comunicação sobre a vacinação não compareçam à unidade de saúde no prazo de 30 dias, poderão receber visita domiciliar para orientações sobre a importância da vacinação. O líder do governo no Senado, Jax Wagner, do PT da Bahia, afirmou que se compromete com o veto desse trecho pelo presidente Lula. O texto segue agora para a sanção presidencial.
Também foi aprovado hoje pelo plenário e voltou para a Câmara o projeto que altera o Código Civil para definir a aplicação de juros e correção monetária em contratos de dívida, ações por perdas e danos e débitos trabalhistas. Pelo projeto aprovado, quando um contrato não definir o índice de atualização monetária, nem houver lei especificando, será usada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, ou outro índice que vier a substituí-lo. A taxa de juros corresponderá à Selic descontada da atualização monetária dada pelo IPCA. O relator, senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, diz que a proposta busca resolver a atual situação de insegurança jurídica na aplicação de juros e correção monetária de contratos de dívida sem taxa convencionada em ações por perdas e danos e em débitos trabalhistas.
O elevado nível de insegurança jurídica em nosso país, gerado por decisões judiciais divergentes, aumenta os riscos e os custos das transações econômicas, que acaba por afetar a competitividade das empresas brasileiras de capital nacional ou estrangeiro. O alto custo Brasil leva a reduzidos níveis de investimento e inovação. Tais fatores, por sua vez, resultam em baixo crescimento econômico.
senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, afirmou que é chegada a hora de os brasileiros se desvencilharem de qualquer tipo de negacionismo que possa impedir as discussões e as ações planejadas para evitar a repetição de tragédias semelhantes à que ocorre no Rio Grande do Sul. Para ele, o aquecimento global, o desequilíbrio ambiental e a perda da biodiversidade são realidades e provocam eventos climáticos extremos. O parlamentar respondeu aos que dizem que sempre aconteceram tragédias impostas pela natureza, afirmando que isso é um fato, mas que no passado essas catástrofes demoravam a se repetir, ao contrário de agora.
Os eventos climáticos extremos, como secas prolongadas, incêndios devastadores e enormes inundações, acontecem com mais frequência e mais intensidade, como os cientistas vêm prevendo há meio século.
Para Cajuru, a prevenção, ou pelo menos o combate mais efetivo a esses eventos climáticos extremos, é uma missão difícil, mas não impossível. O senador aponta que é preciso o uso intensivo da tecnologia, a melhoria da infraestrutura, muita informação e o envolvimento de todos os setores da sociedade brasileira. E ações de combate ao desmatamento, incêndios florestais e prevenção de desastres naturais deverão receber recursos do Fundo Nacional sobre Mudança do Clima. Essa nova fonte de recursos para custear ações de prevenção foi aprovada hoje pelo Senado. O projeto é do senador Jaime Campos, do União de Mato Grosso, e pode seguir diretamente para a Câmara dos Deputados. Criado em 2009, o Fundo do Clima assegura recursos para apoiar projetos, estudos e o financiamento de empreendimentos para atenuar as consequências da mudança do clima. Agora, se aprovada a proposta, também ajudará a custear ações de prevenção relacionadas ao meio ambiente. O senador Jaime Campos destacou a importância da proposta diante da gravidade da situação no Rio Grande do Sul.
Lamentavelmente, tudo isso é falta, com certeza, de fazermos essa prevenção, que é o mínimo que o governo, seja federal, estadual, municipal, tem que fazer.
E o Senado deve iniciar a análise de 3 projetos apresentados recentemente que penalizam com mais rigor quem praticar alguns tipos de crimes durante estado de calamidade ou em circunstâncias semelhantes. O objetivo é inibir a atuação de quem se aproveita da situação de caos gerada por evento extremo, como as fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul, para saquear ou furtar objetos ou ainda abusar sexualmente de pessoas desabrigadas ou desalojadas. Os detalhes com o repórter Alexandre Campos.
Um dos projetos é do senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná, que aumenta pela metade até o dobro as penas atribuídas aos condenados pela prática de crimes contra o patrimônio, a dignidade sexual e a incolumidade pública, quando cometidos em ocasião de incêndio, naufrágio, inundação, qualquer calamidade pública ou emergência sanitária. Já a senadora Soraya Tronic, do Podemos de Mato Grosso do Sul, propôs que o crime de furto, quando praticado em situação de calamidade pública, poderá render ao condenado a pena de reclusão, que vai variar de 2 a 8 anos, além do pagamento de multa.
Precisamos repreender esse comportamento abjeto com o máximo rigor, não só como forma de retribuir o mal causado, como também para intimidar qualquer criminoso que tenha a intenção de se aproveitar de uma tragédia como essa.
No mesmo sentido, caminha um projeto do senador Ciro Nogueira, do Progressistas do Piauí. Além de penalizar mais duramente alguns crimes contra o patrimônio, ele sugere, por exemplo, qualificar o crime de fraude no comércio, punindo com pena de reclusão de 1 a 5 anos, além de multa, quem aumentar abusivamente o preço de mercadorias essenciais durante períodos de calamidade reconhecidos pelo poder público.
Senadores aprovaram hoje o relatório final da CPI da Braskem, que recomenda a revisão de acordos e a realocação dos moradores das regiões de bordas que habitam os arredores do afundamento do solo em 5 bairros de Maceió. O documento, que será entregue ao Ministério Público e à Polícia Federal, também sugere mudanças no marco da mineração para evitar a autorregulação. Os detalhes com a repórter Érica Christian.
Aprovado por unanimidade, o relatório da CPI da Braskem atesta a responsabilidade da mineradora no afundamento do solo em 5 bairros de Maceió. Após 3 meses de investigações, a comissão apontou que a extração de salgema ocorreu além do limite, não respeitou as distâncias mínimas entre as minas, não teve um monitoramento e que a Braskem forneceu dados manipulados para as autoridades do setor. Rogério Carvalho pediu a revisão dos acordos e a realocação dos moradores das áreas isoladas.
que as pessoas possam ser realocadas e indenizadas, pessoas que ficaram isoladas socialmente, economicamente, que é o caso dos Flechais, além de questionar a indenização por danos morais por unidade habitacional, por unidade familiar. Danos morais deve ser pago por pessoa.
Ao destacar o indiciamento de diretores e pessoas ligadas à Braskem, Rodrigo Cunha, do Podemos de Alagoas, afirma que o relatório muda a condição da Braskem nos acordos.
Sou advogado também, com certeza a empresa ou qualquer pessoa que responda ao processo civil encara de uma determinada forma, mas quando ela está respondendo ao processo criminal, a urgência é muito mais célere para esse caso. A Polícia Federal ela vai chegar à mesma conclusão que a CPI já chegou. Nós já adiantamos, já estamos entregando à Procuradoria da República um indiciamento de 11 pessoas.
O relatório, que recomenda mudanças no marco da mineração, será encaminhado à Procuradoria-Geral da República, aos Ministérios Públicos Federal e Estadual de Alagoas, Defensorias Públicas, Ministério de Minas e Energia e para a Polícia Federal.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Câmara avança na implantação de delegacias para atuar em conflitos agrários.
Comissão aprova a criação de censo para mapear a falta de moradias no Brasil.
Parlamentares saúdam prefeitos por ocasião de mais um encontro em Brasília.
Boa noite. Charles Fernandes, do PSD da Bahia, dá boas-vindas aos prefeitos presentes na 25ª Marcha dos Prefeitos. O deputado oferece seu apoio à reivindicação de redução da alíquota do INSS das prefeituras, de 22% para 8%, e ressalta o impacto da mudança, especialmente para os pequenos e médios municípios que sofrem para atender às demandas da população.
Charles Fernandes elogia o apoio de autoridades federais presentes na marcha e confia na sensibilidade do governo central em atender a pauta dos prefeitos que, segundo ele, estão emaranhados em dívidas e necessitam de ajuda para aliviar as contas municipais.
Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, elogia a organização de mais uma edição do Grito da Terra Brasil, realizado em Brasília. Segundo o deputado, o movimento é uma grande oportunidade para que os agricultores familiares se mobilizem em defesa de direitos, da produção de alimentos saudáveis e da conservação ambiental.
Chico Alencar também registra a 25ª edição da Marcha a Brasília em defesa dos municípios. O deputado exalta o papel essencial de prefeitos e vereadores como autoridades mais próximas da população e menciona a importância de uma reformulação do Pacto Federativo.
João Daniel, do PT de Sergipe, manifesta apoio ao movimento Grito da Terra Brasil, realizado em Brasília, com o tema Agricultura Familiar é Alimento Saudável e Conservação Ambiental. Na visão do deputado, essas pautas foram negligenciadas nos últimos 7 anos, mas agora recebem atenção do governo federal.
João Daniel acredita que o governo vai atender às demandas apresentadas pelos agricultores familiares, porque, segundo o parlamentar, eles são um segmento que contribui para o desenvolvimento sustentável da nação e proteção do meio ambiente.
Para Merlon Solano, do PT do Piauí, o compromisso do governo com o fortalecimento dos municípios se materializa no anúncio de medidas que visam melhorar a capacidade desses entes em prestar serviços essenciais e ainda realizar investimentos.
Entre as medidas, Melong Solano ressalta a diminuição da alíquota de contribuição previdenciária para 8% ao longo de 2024 e a abertura de um novo prazo para que os municípios possam renegociar suas dívidas com a Previdência Social.
Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, ressalta a importância do combate à corrupção nas relações institucionais. O deputado, porém, avalia que, em alguns casos, os tribunais de contas dos estados têm sido injustos com as administrações municipais, citando como exemplo os critérios de fiscalização do ensino de jovens e adultos, o EJA.
Hildo Rocha afirma que os tribunais de contas não deveriam responsabilizar as prefeituras pela diferença entre o número de alunos matriculados e o de alunos que, de fato, frequentam as aulas. Para ele, a alta taxa de evasão escolar não é culpa das administrações, o que justifica mudanças nos critérios de punição. São ausentes públicos.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP de Alagoas, durante a abertura da Marcha dos Prefeitos, defendeu um texto de consenso sobre a desoneração da folha de pagamentos para municípios.
Na visão de Arthur Lira, é importante garantir que as prefeituras tenham mais tempo e recursos para se recuperar dos custos do período pós-pandemia, permitindo ao mesmo tempo que o governo federal possa realizar o ajuste fiscal.
Comissão lista mais de 100 propostas legislativas relacionadas à tragédia no Rio Grande do Sul. A repórter Silvia Munhato nos conta quais medidas podem ser adotadas.
O deputado Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul, presidente da Comissão Externa da Câmara sobre as enchentes no Rio Grande do Sul, listou 116 propostas legislativas apresentadas nos últimos dias relacionadas à tragédia no estado. Alguns deputados afirmaram que vão aproveitar a tramitação da medida provisória recém-editada e que reúne várias ações de ajuda ao estado para propor ideias dos projetos por meio de emendas à MP. Vários deputados reivindicaram o perdão da dívida do Estado com a União, ou cerca de 95 bilhões de reais. O governo anunciou a suspensão do pagamento da dívida por 3 anos. Outros deputados, como Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, sugeriram que pelo menos esses 3 anos sejam considerados quitados, caso o dinheiro seja empregado em reconstrução. Alguns parlamentares, como a deputada Franciane Baier, do Republicanos do Rio Grande do Sul, pediram que o governo adote programa semelhante ao da pandemia de Covid-19, que mantinha os empregos por meio de um auxílio no pagamento dos salários e suspensão de encargos trabalhistas. Ela ainda citou a necessidade de apoiar cidades não atingidas pelas enchentes.
Eu estou no litoral norte gaúcho, é um município que não foi atingido, mas que está recebendo muitas pessoas que estão vindo para cá. E isso vai implicar na saúde do município, na assistência social do município, até inclusive na coleta de lixo, no gasto que tem no município.
O coordenador da bancada gaúcha na Câmara, deputado Marcon, do PT do Rio Grande do Sul, disse que o governo está liberando com agilidade as emendas parlamentares ao orçamento de 2024, destinadas ao estado. E a perspectiva é que, com o repasse de transferências diretas para as prefeituras, o valor atinja 1,1 bilhão de reais. Alguns deputados, como o próprio Marcon, manifestaram preocupação com a reavaliação pelo governo estadual dos municípios que estão em situação de emergência e em situação de calamidade. Segundo ele, Nova Santa Rita estaria bastante atingida, mas não teve a calamidade reconhecida. O deputado Daniel Treziak, do PSDB do Rio Grande do Sul, explicou que a reavaliação foi necessária para otimizar os esforços.
O estado continua em calamidade e foi ajustado divisão entre calamidade e emergência. Inclusive, os municípios que estejam contrários a esta situação devem apresentar os motivos abordados na legislação que conduza para determinada condição. Só para esclarecer, né, porque senão daqui a pouco cria algo que o Estado retirou, eu já vi alguns vídeos nesse sentido e não é por aí.
Outras iniciativas em discussão são a suspensão do pagamento de impostos e de contas de serviços públicos, além da isenção do imposto de renda para os gaúchos, no valor de até R$ 5.000 mensais. De modo geral, os deputados também defendem um auxílio emergencial para os gaúchos mais afetados pelas enchentes. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Desenvolvimento Regional.
Marcon, do PT, relata que a tragédia no Rio Grande do Sul já deixou quase 700 mil desalojados e 2 milhões e 500 mil pessoas afetadas. O parlamentar lamenta que o governo estadual não tenha tomado medidas preventivas, apesar dos alertas técnicos sobre a possibilidade de enchentes.
Em contrapartida, Marcon elogia o governo federal pela resposta rápida e pelos mais de 100 bilhões de reais destinados ao apoio das famílias gaúchas. Para o deputado, as disputas políticas não podem ser prioridade diante da segurança e da vida das pessoas.
Nilton Tato, do PT de São Paulo, enfatiza a necessidade da criação de políticas públicas para enfrentar a crise climática, lamentando, no entanto, que muitos municípios não possuam ainda nem sistemas ambientais adequados para implementar tais políticas.
Neste sentido, Nilton Tato defende a aprovação da PEC que define segurança climática como direito fundamental e também critica os colegas que se dizem preocupados com o meio ambiente, mas votam a favor de projetos que agravaram os efeitos climáticos.
José Nelto, do PP de Goiás, sugere que o Congresso trate com prioridade as pautas ambientais, mencionando a importância da aprovação de projetos como o que coíbe o avanço do desmatamento na Amazônia e o que protege as cabeceiras dos rios.
Para José Nelto, o aquecimento global é uma realidade que já está causando desastres. Ele observa, por exemplo, a quantidade de ondas de calor que tem afetado diversas regiões do país, enfatizando que o governo precisa tomar medidas urgentes para enfrentar essa situação.
De acordo com Pedro Kizai, do PT de Santa Catarina, é preciso votar adotar medidas de enfrentamento ao aquecimento global, promovendo também uma transição energética no país. Nesse sentido, o deputado defende a aprovação de um projeto que prevê um investimento de 60 bilhões de reais na indústria de energia solar.
A ideia, segundo Pedro Kizai, é gerar mais empregos no Brasil e fornecer energia limpa e renovável para a população. O deputado explica que a energia solar ajuda a combater as mudanças climáticas, uma vez que reduz a dependência de fontes de energia poluentes.
Emanuel Pinheiro Neto, do MDB, lamenta a tragédia no Rio Grande do Sul e afirma que Mato Grosso enfrenta problemas semelhantes devido à flexibilização das leis ambientais e à corrupção na gestão dos recursos naturais. Ele acusa o Executivo Estadual de envolvimento com o contrabando de mercúrio.
De acordo com Emanuel Pinheiro Neto, nos últimos 12 meses, milhares de metros quadrados de floresta no estado foram destruídos, desrespeitando a legislação ambiental. Ele também denuncia a flexibilização das leis para a criação de gado no Pantanal e a mineração em áreas de reserva legal, como parques ecológicos.
Comissão aprova a criação de delegacias para atuar em conflitos agrários. A repórter Paula Moraes tem mais informações.
A Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado vai analisar um projeto que cria delegacias específicas para atuar em conflitos agrários. O texto já foi aprovado pela Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara. De acordo com a proposta, as instituições deverão trabalhar na repressão e exercer a atividade de polícia judiciária em casos de crimes patrimoniais e crimes decorrentes de conflitos agrários com violência ou grave ameaça. O texto define conflito agrário como as divergências entre pessoas físicas ou jurídicas detentoras de imóveis e trabalhadores rurais sem terra. A proposta permite que os estados usem recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública para criar essas delegacias especializadas. O relator do projeto na Comissão de Agricultura, deputado Vicentinho Júnior, do Progressistas do Tocantins, disse que o texto oficializa uma prática que já vem acontecendo em alguns estados do Brasil.
Os estados já têm se organizado, se movimentado, porque a criminalidade no Brasil fez um movimento saindo das regiões urbanas e indo para a região rural. Hoje, um criminoso no estado brasileiro descobriu que um assaveiro, uma picape transportando inseticidas, transportando insumos, adubos, vale mais do que ir a uma casa lotérica estourar a uma agência bancária de interior, e com isso está havendo muitas intempéries de incidentes causados a essa criminalidade ocorrendo nas propriedades rurais interior adentro.
De acordo com dados da Comissão Pastoral da Terra, no ano passado foram registrados 2.203 conflitos no campo no país, com mais de 950 mil pessoas e quase 60 milhões de hectares envolvidos. 31 pessoas foram assassinadas. Passando pela Comissão de Segurança Pública, a proposta que cria delegacias para atuar em conflitos agrários ainda precisa ser analisada pelas Comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
Segurança Pública.
General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, reclama da portaria do Exército que reduz o número de armas que policiais militares, bombeiros e outros agentes de segurança podem adquirir. Ele argumenta que a medida é um retrocesso no combate à violência, especialmente em um momento em que a população clama por mais segurança.
Na visão de General Girão, a decisão é arbitrária e prejudicial porque compromete a capacidade de defesa de quem enfrenta o crime diariamente. O deputado considera a medida um desrespeito à representatividade do povo e pede que o parlamento reaja.
Delegado Fábio Costa, do PP de Alagoas, está preocupado com a segurança dos policiais e bombeiros militares após a portaria do Exército que restringe o acesso à armas de fogo para essas carreiras. O deputado argumenta que a restrição a calibre, por exemplo, limita a capacidade de defesa dos agentes, especialmente em situações de risco.
Delegado Fábio Costa acrescenta que a medida representa uma violação dos direitos dos profissionais de segurança, porque compromete também a eficácia de seu trabalho. O parlamentar pretende promover ações que possam reverter a portaria.
Política.
Ao assumir o mandato, Nelson Barbudo, do PL de Mato Grosso, manifesta pesar pela morte da ex-deputada Amália Barros. O parlamentar reitera seu compromisso com as pautas conservadoras, o agronegócio, a liberdade econômica e a justiça.
Cobalcini, do MDB de Santa Catarina, reclama do excesso de pedidos de urgência para projetos de lei da Câmara. Segundo ele, ao todo foram apresentados 618 requerimentos, dos quais 250 foram deliberados. O deputado afirma que essa prática impede o debate adequado e a análise detalhada das propostas nas comissões.
Cobalcini também ressalta que apenas 31 dos 250 projetos votados em regime de urgência foram de iniciativa parlamentar, o que, em sua visão, revela um desequilíbrio entre os poderes. Ele argumenta que o parlamento deve não apenas pregar, mas também exercer a democracia, garantindo um processo legislativo transparente e participativo.
Gilvan, da Federal do PR do Espírito Santo, critica o governo federal, referindo-se à queda de popularidade observada nas últimas pesquisas. Ele reprova as autoridades das Forças Armadas Nacionais, algumas das quais, no entendimento do deputado, são defensoras do MST.
Gilvan, da Federal, ao tratar do MST, defende a aprovação de leis mais duras contra invasões de terra e em defesa dos proprietários rurais. Por fim, ao citar o grupo Hamas e a morte de autoridades iranianas em acidente aéreo, o congressista insinua que o atual governo apoia ditadores, regimes opressores e grupos terroristas.
Direitos Humanos.
O Supremo Tribunal Federal deve reiniciar dia 29 o julgamento sobre o uso de banheiros voltados para pessoas trans. Delegado Paulo Bilinski, do PL de São Paulo, alerta que em países como Estados Unidos e Reino Unido houve aumento da violência em ambientes dessa natureza.
Delegado Paulo Bilinski também critica a decisão do Supremo de suspender a resolução do Conselho Federal de Medicina que impedia a realização de assistolia fetal para a interrupção da gravidez em situações previstas na lei. Ele compara a prática à eutanásia de animais e pede que o Congresso se manifeste em defesa da vida inocente.
Luiz Couto, do PT da Paraíba, destaca a importância do dia 18 de maio como Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Para ele, a data serve para refletir e unir forças contra essa grave violação dos direitos humanos, que deixa marcas profundas e compromete o desenvolvimento das vítimas.
Para Luiz Couto, é inaceitável que tais crimes ainda ocorram no século XXI. Ele ressalta que a proteção das crianças é responsabilidade de todos e a denúncia uma ferramenta vital contra os abusadores e alerta sobre a importância de instruir as crianças para que saibam reconhecer riscos e orientar os adultos a oferecer suporte e apoio.
Habitação.
Comissão aprova a criação de censo sobre déficit habitacional. A repórter Paula Moraes explica a medida.
Uma proposta aprovada na Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação da Câmara cria o Censo de Déficit e Inadequação Habitacional, a ser realizado a cada 10 anos pelo governo federal. Essa inclusão, de acordo com o texto aprovado, é feita na lei que já prevê os censos demográfico e econômico. O deputado Max Lemos, do PDT do Rio de Janeiro, autor do projeto, disse que a ideia desse novo censo é identificar as cidades com os maiores déficits habitacionais e mapear as áreas com inadequação nas moradias. De acordo com o texto aprovado, caberá ao IBGE realizar o censo. A relatora, a deputada Nelly Aquino, do Podemos, de Minas Gerais, ressaltou que o Instituto deverá desenvolver a metodologia específica desse levantamento e que, a partir dos números, será possível pensar políticas públicas com foco na habitação.
Com esses números, facilitará para termos um programa nacional que realmente atenda as regiões que vão precisar. Sabendo que casa é dignidade, é direito, é o direito do cidadão, o direito básico do cidadão, e com isso nós vamos facilitar para a construção de políticas públicas que atendam realmente quem precise.
A proposta que cria o Censo de Déficit e Inadequação Habitacional ainda precisa ser analisada pelas Comissões de Desenvolvimento Urbano, de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
Esporte.
Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, critica a falta de alocação de recursos para o esporte, apesar da recreação do Ministério. Ele lamenta que o Ministério da Cultura receba 6 vezes mais verba que a pasta do esporte e defende que o governo amplie o apoio a categorias não contempladas, como a dos surdos e outros grupos esportivos.
Luiz Lima considera o esporte um pilar da educação e da saúde. Ele sugere que haja um apoio suprapartidário ao setor e cobra do governo a ampliação dos repasses, bem como a transformação do incentivo aos esportes em um programa. Programa de Estado.
Cultura.
Giovânia de Sá, do PSDB, comenta sobre a edição do Congresso de Jovens da Assembleia de Deus do Extremo Sul de Santa Catarina, a ser realizado em Criciúma no dia 25 de maio. A parlamentar avalia que o encontro promove valores positivos e afasta pessoas de influências negativas.
Segundo Giovânia de Sá, a organização do evento aguarda cerca de 6 mil jovens de várias denominações religiosas. A deputada avalia que a igreja é importante agente social porque consegue alcançar lugares em que o poder público não chega.
Educação.
educação.
Tadeu Venério, do PT do Paraná, demonstra preocupação com a proposta do governo do estado de privatizar 200 escolas, sob o argumento de implementar melhorias por meio da contratação de empresas em gerenciamento de instituições de ensino. O deputado afirma que apenas 2 dos 27 colégios selecionados para o projeto são favoráveis à medida.
Além de criticar a terceirização de atividades da rede pública, Tadeu Venere condena a contratação de professores temporários. Ele classifica o Paraná como um laboratório de políticas neoliberais e aponta a militarização das escolas como outro sinal de preocupação no estado, o que, segundo ele, prejudica a qualidade do ensino.
Votação.
As votações de hoje no plenário da Câmara começaram com a aprovação de alguns pedidos de urgência, que apenas garantem a tramitação mais rápida de propostas, inclusive para projetos relacionados ao socorro ao Rio Grande do Sul.
O primeiro projeto votado cria carreira de especialista e técnico em indigenismo na FUNAI e também altera cargos e salários na Agência Nacional de Mineração, na Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Penal Federal.
Também está na pauta, entre outras, a proposta que determina a atualização a cada 12 meses da Relação Nacional de Medicamentos, RENAME, com a inclusão de psicofármacos na lista e sua disponibilização no sistema de saúde pública e farmácias populares.
Ainda está prevista a votação do projeto que estabelece metas para a instalação de delegacias da mulher.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Márcio Aquilissardi. Boa noite para você.
Boa noite, a gente volta amanhã.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.